segunda-feira, dia 28 de março. Quais são os temas hoje do Portugal em Direto? Cláudia Guiar Rodrigues.
Começa hoje no Algarve. O Algarve Tech Hub Summit é uma iniciativa com o objetivo de promover a inovação, a tecnologia e negócios. Vários parceiros públicos e privados juntaram-se para desenvolverem a ideia e também para colocar a região no mapa tecnológico internacional. Hoje assinala-se o Dia Nacional dos Centros Históricos, com cerimónias assinaladas em todos os municípios que têm centros urbanos com história. Volta-se a falar dos centros com pessoas, com vida, e não apenas como meros adereços arqueológicos ou turísticos. Neste Portugal em Direto, vamos até o Parque Salgueiro Maia, em Massamá, conhecer o primeiro parque inclusivo do Conselho de Sintra. É um parque para crianças e jovens, para todos os que sofrem de algum tipo de limitação ou deficiência.
Portugal em Direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
Começa hoje o Algarve Tech Hub Summit. É uma iniciativa que junta vários parceiros públicos e privados. Querem desenvolver esta ideia e colocar a região no mapa tecnológico internacional. Aberto ao público, o evento vai reunir oradores portugueses e internacionais. E a esta hora, no campus da Penha da Universidade do Algarve, já acontece a sessão de abertura e é a partir de lá que o repórter Mário Antunes mostra-nos aqui em que é que vai consistir esta cimeira tecnológica.
São 7 dias para falar de inovação, de tecnologia, de negócios e todas as áreas que mexem no fundo com a vida no Algarve, da alimentação à cultura, da arte digital ao turismo, tudo isto está nesta cimeira tecnológica do Algarve. Marta Aragão, da organização, 7 dias para colocar o Algarve em algum mapa tecnológico à escala global?
O Summit é a mostra do Algarve. Aquilo que nós queremos mostrar é que o Algarve é muito mais do que só limar, é o destino preferencial para viver e para trabalhar. A pandemia trouxe aqui um valor acrescentado, se é que se pode dizer, ao Summit e ao posicionamento do Algarve, porque demonstrou ao mundo de forma muito fácil que é possível trabalhar a partir de qualquer parte do mundo. Assim, nós queremos mostrar que o Algarve é o cenário ideal para as empresas se estabelecerem. Temos já empresas estrangeiras sediadas no Algarve e a trabalhar remotamente. Temos muitos nómadas digitais, remote workers, empreendedores, que já começam a ver o Algarve e Portugal como uma opção para viver com qualidade e um bocadinho dentro daquele lema: se é o melhor sítio de férias, porque não para trabalhar?
Em tempos, lembro-me de ter ouvido, precisamente a propósito desta ideia, de que tínhamos aqui uma espécie de Silicon Valley europeu. Silicon Valley, para as pessoas saberem, na Califórnia é um local, um ponto estratégico, digamos, no mundo da tecnologia, e também tem condições climatéricas e de qualidade de vida que o tornam um sítio especial. E o Algarve tem esse potencial, Marta?
Tem esse potencial, sem dúvida, e já começa a ter as primeiras sementes lançadas em termos de concretização e de espaços físicos, como é exemplo do Tech Campus, como os próprios projetos dos municípios, que já começam a considerar zonas de urbanismo e zonas dedicadas a todos estes espaços de desenvolvimento tecnológico. E é isso que se pretende, é associar a tecnologia, a inovação, àquilo que já temos de natural, que não devemos perder, que é o sol e mar. Mas nós não temos que viver só de turismo, podemos viver dos serviços que prestamos, de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de novas soluções, e é isso que se trata. Também aí vou focar o Disrupt, que é um evento de 3 dias, é um processo, todo um processo de ideação e uma competição de startups com vista à criação de novos produtos digitais e tecnológicos.
Muito rapidamente, em poucos segundos, esta, tal e qual como se olharmos, por exemplo, para o exemplo nacional da Web Summit, onde se fazem muitos negócios, esta cimeira, mas à escala do Algarve, também é um sítio propício para se fazerem negócios na área do digital?
Sem dúvida. Eu diria até que a nossa vai ser a primeira realmente portuguesa, porque o Web Summit é fantástico, ainda bem que está cá, mas não deixa de ser uma organização internacional.
Primeira e a maior, até agora, cimeira integralmente portuguesa.
Nem mais, é isso que pretendemos e é por aí que estamos a trabalhar. Acima de tudo, com um fator e um ingrediente muito importante, que é a coordenação de várias entidades e a agregação das entidades a este projeto. Para nós, mais do que organizar, o importante é que todas as entidades, todos os concelhos do Algarve, municípios, sintam que têm que fazer parte do Summit. E o nosso objetivo é que o Summit, um dia, e não daqui a muito tempo, tenha palco em todo o Algarve.
Marta Aragão, da organização deste Algarve Tech Hub Summit, a cimeira tecnológica que arrancou já hoje, designadamente aqui na Universidade do Algarve, no campus da Penha, e vai decorrer até ao domingo, dia 3 de abril.
Durante a cimeira, um vasto leque de atividades, conferências, exposições, artes digitais e eventos de networking vão então dar a conhecer o Algarve Tech Hub ao mundo. Além do eucalipto, o território nacional está a ser afetado por uma outra espécie invasora, a acácia, também conhecida por mimosa. Desde os incêndios de 2017, esta planta aproveitou a área ardida para multiplicar-se e desperta agora a preocupação de investigadores e de associações florestais. A acácia, Nuno Amaral, não só contribuiu para a erosão dos solos, como aumenta o risco de incêndios.
Quem percorre o IC8, junto ao Pinhal de Leiria, perto de Pedrógão Grande, ou o IP3, junto a Penacova, vê por estes dias uma paisagem amarelada.
Parece que se torna agradável, pelo menos em termos paisagísticos, enquanto ela está florida, mas é de facto uma espécie invasora, portanto em que nós não vamos controlar a sua expansão em termos territoriais e, portanto, o natural é que ela se expanda sobretudo para solos que tenham ou que venham a ser sujeitos a incêndios ou que foram sujeitos a incêndios.
São as acácias ou as mimosas que ocupam o terreno livre devastado pelos incêndios de 2017 e agora, além do eucalipto, multiplica-se a presença desta espécie invasora, diz Paulo Pimenta Castro, presidente da Acréscimo, Associação de Promoção e Investimento Florestal.
Há o risco de elas virem a ocupar cada vez mais território, sendo que elas estão associadas depois à questão dos incêndios, não é? Perspectivar aqui um futuro, uma futura operação de resgate territorial, porque, de facto, à medida que elas vão sendo cortadas, elas brotam, não é? Aliás, como acontece também com o nosso conhecido castanheiro.
E em caso de incêndio, o fogo destrói apenas a parte florida das acácias, ou mimosas, mas mantém-se as raízes. Elizabeth Marchand, investigadora no Centro de Estudos de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, diz que a disseminação desta espécie de acácia traz muitos impactos negativos.
Diminuir a percentagem das outras espécies que existiriam nos locais onde ela agora aparece e com isso afetar toda a biodiversidade, não só das plantas, mas também dos animais e dos fungos, bactérias, portanto, todos os seres vivos que estão ligados com as plantas e que acabam por diminuir por causa da presença da acácia, mas também tem interferência, por exemplo, nos incêndios. São espécies, muitas delas, que beneficiam com os incêndios e acabam por alterar o risco de incêndio e a maneira como os incêndios se propagam e dominam na nossa paisagem.
E as acácias, juntamente com os eucaliptos, não só provocam a erosão dos solos, como acentuam o risco de incêndio. A investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra fala em projetos a longo prazo.
Eu diria apostar muito em prevenção, detecção precoce e eliminar nos locais onde elas ainda estão localizadas, para as áreas que são de muito maior extensão. Tem que haver prioridades, longo prazo, para conseguirmos, com os recursos que temos, ter melhores resultados e ir tendo áreas com invasoras em menor quantidade e com quantidade gerível, com menos recursos.
A longo prazo e não, como nota Elizabeth Marchante, programas de milhões de euros que duram apenas meia dúzia de anos.
A ameaça da acácia para o Pinhal interior, toda a região que ardeu em 2017 está de novo coberta de eucalipto. A Associação Ambientalista Movimento Gaio, com sede em Arouca, vai lançar amanhã uma campanha de crowdfunding, quer reunir donativos destinados à compra de um hectare de mato na Serra da Feita. A associação tem na Serra um baldio com 30 hectares de área reflorestada e pretende agora anexar a nova propriedade para a plantação de espécies autóctones e assim ajudar no combate aos incêndios. Ora, se a associação conseguir comprar o terreno com cerca de um hectare, passa a poder ter voz na associação, diz a responsável da associação Movimento Gaio, Teresa Markowski.
Isso vai nos dar a possibilidade de ter voz no baldio e dessa forma protegermos ainda melhor aquele trabalho que temos feito ao longo destes anos, que já vão, principalmente no baldio da Mexieira, em perto de 30 hectares de área reflorestada. E nós podemos erradicar os eucaliptos, tem uma zona com muito eucalipto, e na Serra da Freita tem havido vários e graves incêndios florestais. Nós pretendemos erradicar o eucalipto, tornar a repor as plantas que lá estavam, as plantas autóctones, e fazer ali uma barreira contra fogo. Também queremos, com esse crowdfunding, porque já estamos há 2 anos a lutar contra a seca que se está a fazer sentir em todo lado e na serra também.
Com esta campanha de crowdfunding, a Associação Ambientalista Movimento Gaio tem como objetivo angariar 4 mil euros para a compra do terreno na Serra da Feita e juntar assim os cerca de 30 hectares que a associação já reflorestou desde 2015 em Arouca.
Um espaço de recreio, de jogo e com vários equipamentos para estímulos diferentes.
Será um parque inclusivo, João Ramalhinho?
Maia, Candeza, Fundação, há uns equipamentos do Parque Inclusivo de Massamá que funciona como um xilofone. Agora o congas para tocar com as mãos, à semelhança de um tambor africano, o tumbandora.
É muito fixe. E
escutamos o resto sobre o Parque Inclusivo de Massamá daqui a pouco.
E ligamos agora à imprensa regional, ao jornal O Figueirense. O jornal tem 103 anos, é um jornal centenário e, além do online, sai em papel, é mensal, saiu na sexta-feira. O diretor é o António Jorge Lé, o nosso convidado desta edição do Portugal em Direto. É diretor desde os anos 90. Olá, bem-vindo, António. Vamos falar sobre os destaques de notícias hoje e queria começar pela guerra na Ucrânia. Sei que o Figueirense falou com uma ucraniana que vive na região.
Exato. Olá, boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos quantos nos escutam da Antena 1. Hoje destacamos esta imprensa regional e agradecemos por isso, porque os jornais das várias regiões do país vão noticiando o cotidiano de cada local. Na Figueira da Foz, cerca de meia centena de refugiados ucranianos já chegaram cá, vindos da Eslováquia, onde se encontrava um autocarro que foi buscar esses mesmos refugiados e que veio para a Figueira da Foz, um grupo constituído por 17 crianças, 32 mulheres, uma delas grávida, e 2 homens, e foram recebidos na cidade e naturalmente integrados. O Figueirense, em concreto, falou com ucranianos residentes na Figueira. Eles estão sempre na expectativa de encontrar conterrâneos e, de certa forma, também de os apoiar nesta situação de guerra. E, portanto, a Figueira da Foz, tal como outras localidades portuguesas, está, de certa forma, a acolher estes cidadãos.
E está mobilizada também os cidadãos que vivem na Figueira da Foz, para além dos ucranianos, estão mobilizados nesta ajuda solidária?
Sim, sim. Tanto a começar pela própria autarquia, mas também as pessoas, portanto, vão acolhendo dentro do possível e fazendo integrar todos esses cidadãos ucranianos que vão chegando aqui à Figueira da Foz.
Muito bem. Há outros destaques que podemos mergulhar, não é? Estes 50 anos do Estatuto Distrital do Hospital da Figueira da Foz surge também como notícia, como tema. É uma celebração, António.
Exato. Salientámos nesta última edição, que saiu sexta-feira, não só os refugiados, também a aposta na eficiência energética por parte da cidade da Figueira da Foz e também, portanto, o Estatuto Distrital do Hospital da Figueira, que foi assinalado em bodas de ouro, 50 anos depois de ter sido elevado este estatuto. Sabe-se que apenas um médico existia em 1844, na Misericórdia, no hospital então. Hoje a telemedicina, as novas tecnologias, tomam conta deste estabelecimento hospitalar, que responde às questões de saúde e, portanto, foi um dos destaques também da edição de sexta-feira, entre outros temas da atualidade. Aliás, a imprensa nacional e regional olha para a notícia, mas também destaca a opinião através de crónicas, artigos que vão sendo assinados e publicados nas páginas de cada edição do jornal.
E também destaca os problemas, ou destacou os problemas que têm representado estes avanços da água na Costa Sul, na Figueira da Foz. Há uma erosão que está a preocupar os investigadores e não só.
Exato. Aliás, o Presidente da Câmara da Figueira, Pedro Santana Lopes, já pediu ao novo governo para considerar a erosão costeira e o desassoreamento da Barra da Figueira da Foz como intervenção prioritária. Porquê? Porque na zona sul, enseada da zona sul do concelho, começa a ter problemas a este nível. Já está nas águas do Mondego uma draga para retirar areia na zona da Barra mesmo, do Porto, de forma a garantir a entrada em segurança de barcos e de pesca e comerciais, na tentativa também de, a curto prazo, haver a transposição de 100 mil metros cúbicos de areia para reforço do cordão dunar, por forma a proteger as populações, toda aquela zona sul do concelho, e de acordo com uma reunião que, curiosamente, aconteceu faz hoje 8 dias, com a Associação Portuguesa do Ambiente, está previsto, a partir de 2023, transferir 3,2 milhões de metros cúbicos na praia, a sul, na Cova Gala e dentro do mar, no investimento de cerca de 20 milhões
porque
de euros.
Porque este problema também não é novo, não é a primeira vez que acontece. Tem sido olhada esta costa com alguma preocupação?
Exato. Aliás, tem sido uma preocupação constante ao longo dos anos, não só dos vários executivos camarários, mas também da administração do Porto da Figueira da Foz, para resolver este problema, dar só segurança a quem entra na barra, mas também, de certa forma, proteger casas, proteger populações deste caminhar das águas, exatamente como disse, na enseada a sul do concelho.
António, e estamos a falar de água, estamos a falar de costa e de praia, por isso ligo aqui outro assunto, que é o turismo. Não se pode falar da Figueira da Foz sem falar do turismo de verão, este verão que está a aproximar-se. Agora, num cenário diferente da pandemia, com menos restrições, e é também um dos destaques que o Figueirense faz. Foram tentar perceber com os hoteleiros qual é que vai ser o cenário.
Exatamente, fizemos reportagem. Ora bem, Cláudia, repara que o peso da tradição turística, mesmo aquela exaltação antiga que marca memórias, ficou arrumada mais no leque das recordações, daquelas boas recordações de uma Figueira turística. E o jornal O Figueirense, ao longo destes mais de 100 anos, como foi referido, tem noticiado todo este caminho, e esta frescura agora parte para a novidade, para a atualidade. Então, as empresas, primeiro há que fixar pessoas, fazer com que a sazonalidade seja combatida ferozmente. Há inclusivamente o intuito de recuperar o ensino superior, que já está em marcha com a Universidade de Coimbra, por forma a fixar pessoas. Relativamente ao verão turístico, o turismo e a oferta hoteleira foi-se alargando ao longo dos anos, a diversidade que da oferta também, e é cedo ainda para projeções. Segundo contactos, digamos, com a hotelaria local, as reservas já vão chegando, depois de alguma retração, mas parece que o verão de 2022 vai ser diferente, portanto, para melhor, e nesse campo não podemos ver ainda a vontade de regressar, mas as pessoas querem regressar à normalidade. Os eventos vão-se programando, ou seja, toda esta oferta das praias, das grandes e das pequenas, que vão bordeando, digamos, a zona entre o rio e a serra, mas também a pisar terrenos mais a norte e a sul, com o surf, com ofertas, com a gastronomia, o sal, animação noturna, o casino, outros espetáculos que pretendem, de certa forma, ir abrindo a oferta e receber o máximo número possível de turistas.
E será com certeza um verão azul. Obrigada, António Jorge Lé, por teres mostrado aqui a atualidade informativa da Figueira da Foz. O presidente da Câmara de Carraseda de Anciães, no distrito de Bragança, lamenta que o novo governo não mantenha a Secretaria de Estado da Valorização do Interior. João Gonçalves diz que, numa altura em que o caminho devia ser uma aposta forte no investimento no interior, a Secretaria de Estado tenha desaparecido.
após dois governos em que foi introduzida a Secretaria de Estado da Valorização do Interior, quando nós pensávamos que isso era um sinal forte do interesse do governo em finalmente e de forma corajosa assumir os problemas do interior e tentarmos de alguma forma atenuá-los e ultrapassá-los, fico de alguma forma consternado e acho lamentável e julgo que não terá explicação possível constatarmos que uma das secretarias de Estado, quando é preciso reduzir o governo, uma das secretarias de Estado que desaparece é precisamente a de valorização do interior.
E o autarca de Carraseda espera que os decisores políticos se manifestem contra a decisão.
Eu espero bem que haja em Portugal a coragem de alguma forma, e nos diversos fóruns onde os decisores políticos têm assento, se faça sentir a discordância em relação a este caminho.
O autarca João Gonçalves a lamentar o desaparecimento da orgânica do governo e a temer que as reivindicações dos territórios mais deprimidos não sejam concretizadas. Hoje assinala-se o Dia Nacional dos Centros Históricos, com cerimónias assinaladas em todos os municípios que têm centros urbanos com história. O secretário-geral da Associação Portuguesa dos Municípios com Centros Históricos, Frederico Paula, diz que é importante continuar a refletir no despovoamento destes centros e um dos principais problemas que estão identificados.
Da permanência de habitantes nos centros históricos ou com a desertificação dos centros históricos, seja por motivo de terciarização, por motivo de um excesso de turismo, por motivo até de muitas vezes de um excesso de musealização, que faz com que os preços do imobiliário aumentem e os habitantes tradicionais dos centros históricos não tenham capacidade para acompanhar o mercado imobiliário e sejam atirados, digamos assim, para a periferia da cidade.
Frederico Paula diz que o Estado tem responsabilidades e pode ajudar a inverter a tendência de despovoamento.
E pode fazê-lo através de incentivos fiscais, através da própria promoção de habitação, através de legislação, e com esses mecanismos poder inverter a situação.
Este Dia Nacional vai atribuir prémios. O Prémio Nacional Memória e Identidade vai ser entregue a Helena Roseta pelo trabalho desenvolvido na área da reabilitação urbana.
Entendemos que todo o percurso profissional da vida da arquiteta Helena Roseta justificava plenamente e era mais do que justo que lhe fosse atribuído o Prémio Nacional de Memória e Identidade, dos centros históricos habitados pelos seus moradores e, portanto, de todas essas questões que ela tem defendeu não só como deputada, como autarca, como dirigente da Ordem dos Arquitetos e também como promotora de uma série de iniciativas cívicas.
Frederico Paula, aqui entrevistado pela jornalista Lourdes Dias, a falar do Dia Nacional dos Centros Históricos, onde volta a olhar-se para os centros com pessoas, com vida e não apenas com meros adereços arqueológicos ou turísticos. As cores e os cheiros das flores começam já a desenhar-se nos projetos dos participantes de um dos maiores cartazes turísticos da Madeira, a Festa da Flor. Há pouco mais de um mês do desfile, já estão a ser preparados os trajes. Este ano há mais custos, tendo em conta o aumento generalizado de preços. São custos que aumentam sobretudo nos materiais utilizados e ainda num contexto de pandemia existe o receio da participação em eventos com muitas pessoas, como registou a jornalista Cláudia Ornelas.
Em contagem decrescente para a Festa da Flor, os grupos vão confeccionando os trajes e organizando os primeiros ensaios. Contudo, o aumento generalizado de preços tem-se refletido nas contas da Associação Animado, explica a responsável Natália Vieira.
Colocar as coisas aqui atempadamente é muito complicado. Tivemos que optar por via aérea, que os custos dispararam mesmo completamente, uma coisa mesmo absurda. Temos que sim, muitos custos acrescidos, principalmente no transporte das mercadorias.
Os próprios tecidos usados para a elaboração dos fatos estão mais caros, conforme nota Filipe Gonçalves, presidente da Associação Geringonça.
Só para termos uma noção em termos de tecidos, uma previsão que nós às vezes fazíamos para 7 mil, chegavam aos 9 mil. E então tivemos que fazer ajustes, tivemos também que ir à procura no continente de lugares que pudessem fazer, enfim, mais barato, mas também fizemos uma coisa pela primeira vez, é que a maioria foi comprada aqui na Madeira, curiosamente com valores mais atrativos do que em outros lugares no continente.
Além do aumento de preços, alguns grupos, como a caneca furada, lidam ainda com os efeitos da pandemia, indica a coordenadora Marisa Ferraz.
Temos uma trupe grande de 220 elementos e agora estamos em metade desses elementos, temos cento e pouco. Com a pandemia as pessoas ficaram com medo, não é? Como é normal. E como fica bonito uma trupe grande e... Tenho pena por isso.
O cortejo alegórico, ponto alto da Festa da Flor, está marcado para 8 de maio.
Uma Festa da Flor mais cara e onde a pandemia continua a levantar receios. E hoje, porque é segunda-feira, é dia de rubrica Os Nossos Animais Selvagens aqui no Portugal em Direto. Desta vez vamos até o Nordeste Transmontano, junto às margens do rio Sabor. No meio de um generoso chupal, fomos encontrar um ninho de chapim rabilongo com 4 crias.
Quando, nos percursos naturais, encontramos nova vida selvagem, a satisfação multiplica-se. Estamos na aldeia de Gimonde, na terra fria transmontana. É uma das típicas aldeias inseridas no Parque Natural de Montezinho, a poucos quilómetros do centro de Bragança. Viemos até uma das margens, ainda selvagens, do rio Sabor, para observar lontras. Entre areia, terra e chopos generosos, estacionamos por aqui durante 3 semanas e conseguimos finalmente avistar a lontra. Um troféu fotográfico muito apreciado para os que se interessam pelos habitantes selvagens do nosso país. Essa aventura já foi por nós contada num outro episódio desta rubrica. Mas perguntar-se-á, o que nos terá trazido de novo aqui? A resposta prende-se com a nidificação de uma espécie de chapim, das várias que ocorrem no nosso território, o chapim rabilongo. Ora, foi precisamente num dos pontos ainda quase intocados do velho Sabor que encontramos erguido num chopo um confortável ninho de chapim rabilongo. Está do lado de cada margem, o lado oposto onde já tínhamos avistado a lontra. Esta espécie de chapim tem plumagem acastanhada escura. A ave não mede mais de 14 centímetros, mas, como indica o seu nome comum, a cauda é mais longa do que nas restantes espécies de chapins. A face e o barrete são claros e estão separados por uma listra negra que vai do bico até à nuca. Um bico que é curto e preto. Os olhos são pretos, rodeados por uma espécie de anel alaranjado. O peito e o abdómen são claros e os flancos são de um característico castanho claro. As patitas são também elas negras. O ninho que estamos a observar tem 4 crias. Vemos que os juvenis têm a fronte e os lados da cabeça escuros e o anel orbital rosado. Têm estado a crescer a olhos vistos. 4 bicos, sempre esfomeados, que dão aos progenitores uma lufa-lufa à procura de alimento. Uma tarefa que começa de manhã cedo e só termina ao entardecer. Chegadas e saídas do ninho num vai-vem constante. É já visível na nuca das crias os sinais daquilo que hão de ser as primeiras penas. O nosso casal de chapinhos rabilongos tem tido a habilidade de distribuir bem o alimento. As quatro crias estão muito desenvolvidas e daqui a alguns dias abandonam o ninho. Mas antes vão ter ainda algum tempo para permanecer no conforto do lar. O ninho é arredondado, forrado apenas. Um abrigo quente que os viu nascer. Nesta fase, dependem totalmente dos progenitores. É vê-los com as cabecitas de fora e de biquitos, escancarados assim que chega o pai ou a mãe com o alimento. Uma lagarta, um inseto, uma baga, por exemplo. Para evitar parasitas, as crias têm o cuidado de mandar os dejetos para fora do ninho. São depois imediatamente retirados pelo adulto. Assim vai este nosso ninho no chopo, dia a dia, hora a hora, a fervilhar de atividade. Há que comer bem para ganhar forças para a etapa que não tarda, a emancipação, o primeiro voo. Há crias que exageram na dose, mesmo com a relutância dos progenitores. Vemos uma das crias, e é sempre a mesma, com o bico cheio e, por tal, com o alimento difícil de engolir. Talvez por aqui os primeiros sinais da lei do mais forte que sempre imperou na natureza selvagem. O chapim rabilongo é uma espécie que pode ser encontrada em todo o território nacional, do Minho ao Algarve.
Os nossos animais selvagens é uma rúbrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rúbrica que pode ouvir na RTP Play. Vamos agora até o Parque Salgueiro Maia, em Massamá, o primeiro parque inclusivo do Conselho de Sintra. É um parque para crianças e jovens e para todos os que sofrem de algum tipo de limitação ou deficiência. Representa no Conselho aquilo que pode ser considerado de um exemplo de integração e inclusão, João Ramalhinho.
Um espaço de recreio, de jogo e com vários equipamentos para estímulos diferentes. Por exemplo, audição. O Maia, Candeza, Fundação, é um dos equipamentos do Parque Inclusivo de Massamá que funciona como um xilofone. Agora o congas para tocar com as mãos, à semelhança de um tambor africano. O Tumbandora.
É muito fixe e tem muito espaço para as crianças brincarem.
Não foi esquecido o tradicional jogo do galo, que mereceu alguns minutos de atenção de Cláudio, um dos jovens que foi conhecer o primeiro parque inclusivo de Massamá.
XXX ou bola, ganhaste o jogo do galo.
Está feito?
Sim, sim.
Então o que é que achas aqui deste parque?
Este parque é muito giro, é importante para eles, como para o crescimento deles e para também terem um parque onde possam se divertir. Não são difíceis, então é uma experiência muito gira.
Um telefone sem fios, um painel espelho ondulado ou um baloiço inclusivo. Estes são outros equipamentos e fazem parte do projeto para um território cada vez mais inclusivo, segundo Pedro Brás, presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abrão.
Queremos ter aqui um território verdadeiramente inclusivo, onde todas as crianças, independentemente da sua situação de deficiência ou não, possam usufruir do espaço público e possam brincar.
Na fase de projeto, muita atenção e pesquisa aos materiais a utilizar, inclusive no pavimento. Também nisto, inova, acrescenta Pedro Brás, o presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abrão.
Que é o primeiro parque que tem código para pessoas daltónicas. Depois temos equipamentos mais físicos, temos ali a roda que permite que uma cadeira de rodas esteja ali colocada e que haja uma criança sem qualquer tipo de deficiência sentada a desfrutar da roda, e portanto também estimulamos a componente física com o escorrega ou com o baloiço, e portanto procuramos de algum modo estimular as sensações, a comunicação entre eles e eliminar as barreiras da deficiência.
Um parque inclusivo que também, pela variedade de opções, convenceu muitos jovens e crianças. É o caso de Afonso, que promete voltar com a família.
Gostei do parque.
Tem de especial este parque?
Tudo. Tem bons brinquedos, tem coisas divertidas e diversão. Sim. O meu irmão mais novo, Lourenço, vem cá sempre comigo e com a minha família.
O primeiro parque inclusivo da União das Freguesias de Massamá e Montabrão, com cada vez mais utilizadores, ou visitas de escolas e instituições, como a CESD, a Cooperativa para a Inclusão, que esteve no local durante a reportagem da Antena 1.
Bora! Ah, a miúda consegue! Muito bem!
Acho que não dá para ver o sorriso dela.
Os sorrisos e os sons que fazem da inclusão um território de descobertas. O Portugal em Direto volta amanhã com outras histórias.
Termina aqui então Portugal em Direto, edição desta segunda-feira, com a jornalista Antena 1, Cláudia Aguiar Rodrigues.
Antena 1, Liga Portugal.